O cenário político dos últimos anos é o principal entrave para o desenvolvimento do cinema angolano. Os artistas falam em censura, bloqueios políticos, falta de apoios e principalmente de coerção à liberdade criativa. Moet Paciência, realizador e produtor do filme A Única Filha, diz que num passado recente faltou, e falta até o momento, alguma orientação aos artistas.
Fomos bloqueados durante um tempo politicamente por causa disso. Por quê? Porque tu fazes um filme, finalizas um filme na tua casa e depois colocas, pagas a tua publicidade, exibes na tua sala sem ninguém do governo ter o direito de poder supervisionar antes do teu filme. Por que que eles não tinham esse direito? Porque eles não te dão nada para te cobrar. Então nós tínhamos essa liberdade, os nossos filmes muitas das vezes não passavam por uma vistoria, não passavam por exemplo, pelo IACAMI, que é o órgão tutelado ao cinema, não passava por ali. Nós fazíamos os nossos filmes, Terremoto Tai Sabe, e para nós que lançamos os filmes naquela fase, nós fazíamos os filmes e saíam diretamente para as salas de cinema e vendíamos os DVDs sem qualquer tipo de orientação, sem qualquer tipo de supervisão. Era importante bloquearem-nos, mas não seria desse jeito, seria de uma forma mais inteligente, que era chamarem-nos e nos orientarem para vamos fazer assim, 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 passam a fazer desse jeito, para ver se o governo também passa a prestar mais atenção ao vosso filme, porque só precisávamos de orientações. E nós não temos essa orientação, nós não tivemos isso.
Atualmente ainda existe censura no cinema angolano, porém feita de forma mais cautelosa, diferente dos anos anteriores. Explica Dorivaldo Fernandes, para quem, nos tempos que correm, a censura no cinema acontece de forma clássica, já que existem instituições como o IACAM, Instituto Angolano de Cinema e Audiovisual, onde todo artista submete a sua obra para análise antes de ser exibida em qualquer sala do território angolano.
Olha, existe realmente a censura. Não de forma direta, porque pronto, estamos num estado supostamente democrático, mas existe essa censura e antigamente já foi muito mais forte, hoje praticamente já não tanto. Hoje já conversam mais conosco, jovem, cuidado. Depois existem aquelas políticas que se adotam, que funcionam muito como barreiras, não é? Por exemplo, você para realizar um filme tem que levar o guião, por exemplo, ao IACAM, e o IACAM aprovar o teu guião para você poder produzir, senão não te dão o visto de rodagem. Aí já estás a ser submetido à análise e, caso, claro, não interessar ao país que esse filme seja produzido, não vai ser produzido. Portanto, só para dizer que de alguma forma essa censura existe, mas também nós temos sido um pouquinho teimosos, porque há produtores, há realizadores que produzem seus trabalhos e não levam para o IACAM analisar o guião. Bom, claro, também aproveitamos um pouquinho da desorganização, né? Porque o tal IACAM também tem alguma desorganização e não consegue controlar toda essa... alguma desorganização que permite que a gente possa fazer os nossos trabalhos de sair desse... ou seja, serem produzidos do jeito, de alguma forma, que a gente quer em termos de mensagem.
Os contornos da censura no cinema e na televisão angolana sobrevêm de há mais de 15 anos, conforme relatos de artistas, a quando da participação da primeira conferência de cinema e audiovisual promovida recentemente pelo projeto Angola Comunica no Centro de Formação de Jornalistas.
Mesmo dentro da TPA, isso aconteceu nos anos anteriores, quando nós gravamos o Sede Viver. Nós gravamos uma cena na praia em que o Fredo Costa tinha de estar, ele está na praia, então tinha de estar sem t-shirt e tudo mais. Nós tivemos de voltar para gravar aquela cena porque a TPA não aceitou passar a cena com o Fredo Costa com tronco nu.
Tivemos
exatamente
foi
exatamente houve também uma cena ainda não precisa de viver. Foi na verdade a primeira cena de amor explícito, não é, que houve na televisão entre a Dicla e o Fred. Você não imagina a guerra que nós tivemos para poder ir no ar aquela cena. Aquela cena foi gravada, mas arranjam forma de tirar essa cena, não pode passar. mas foi uma guerra terrível, então isso existe sempre. No ano passado, por exemplo, houve um filme que até permaneceu no ar, foi para o ar esse ano, que é pelos olhos de Mariana, que o filme não correu bem, exatamente porque o filme foi descaracterizado, ou seja, o guião foi entregue à administração da TPA há 2 anos, o guião foi aceito e foi autorizado a filmar. Mas depois do filme tá pronto, fechado, pronto para ser exibido, o filme tinha que ir para o ar no sábado. Na sexta-feira, um administrador decidiu visionar o filme um dia antes de ir ao ar e mandou reeditar o filme. Ou seja, o filme foi descaracterizado. Por isso é que, desculpa, permita-me a expressão, foi a porcaria que foi no ar. Porque foi trocado, exatamente, o filme foi reeditado. Tudo porque foi, era uma história em que o pai é alcoólatra, a mãe é zungueira, mas no entanto os filhos é que acabavam por sofrer as consequências de tudo isso. Na verdade, até o artista não pode fazer filme a pensar que se eu usar luta, se eu usar prostituição é que vai vender. Então você não é artista, você é mercenário. Então o artista tem que fazer exatamente o que está na cabeça dele, tirar a imaginação para o papel. Por isso não tenham medo de fazer filmes de drama, de fazer filmes de romance, porque se for bem feito, com uma boa história, vai vender mais do que filmes de prostituição. Então o artista não deve ter limite. Por isso, se tiver um guião que não tem nada a ver com luta, não se preocupe. Se for muito bem executado, vai vender na mesma.
Dorivaldo Fernandes entende, por outro lado, que apesar das mudanças que se verificam no atual contexto político, não há ainda total liberdade de criação artística.
Se você, por exemplo, decidir agora fazer um filme com um conteúdo político, com certeza você não vai produzir esse filme. Podes até produzir. O próprio ator que fizer o ator que você for chamar para participar do filme é que é o primeiro, vai ser o primeiro a censurar o filme por causa do sistema. Vamos ver. É certo que algumas coisas já estão a mudar, porque mudamos de presidente, algumas coisas estão a melhorar, sim. Mas ainda é embrionário falar que já existe sim total liberdade para produzir. E até porque, mano, vou te dizer, o cinema é uma arma muito forte. O cinema pode mudar governos. Se você produzir uma história, o cinema dá golpe de Estado. Não é à toa que os Estados Unidos deixa sempre bem a indústria cinematográfica nos Estados Unidos. Porque se aquele pessoal se revoltar contra o sistema norte-americano, aquilo cai. Então é preciso controlar, é preciso, se você quiser governar, é como lá em casa, você precisa controlar, você precisa pôr um filho que consegue te passar as informações todas. Você precisa ter cuidado com aquilo que vai chegar para a sua família, porque senão você não consegue gerir a família. Você não pode. E pronto, estamos a falar aqui de situações muito mais.
A qualidade técnica, artística, narrativa e literária dos filmes produzidos e realizados por angolanos é muito questionada em alguns círculos de intelectuais do país, inclusive em conferências de alto nível.
E com relação a esta questão de conteúdo, até porque nós estamos a falar que era a produção de conteúdo de rádio e TV, e nós podemos usar essa questão do ângulo da abordagem na relação do cinema. E essa questão não é que a gente não possa produzir filmes com violência. Agora, a forma como nós vamos produzir este filme, levar para o conhecimento, porque os teus filhos, ou qualquer um, eu também tenho estado a assistir este projeto da TV Zimbo. Uhum. E realmente vejo isso. Agora, muitas vezes, a forma como esses filmes nos chegam até nós. Elas chegam simplesmente à violência, o contexto, o conteúdo de violência. Sim. E não nos trazem mais nada de novo que nos faça depois refletir em torno dessa abordagem que foi a violência.
Grande.
Então nós temos que olhar pelo ângulo da abordagem, que é para depois podermos contestar. Se não vamos estar sempre a criticar, não podemos falar de violência, nós podemos falar de tudo quanto a gente quer falar no filme, até porque a criatividade, nós não podemos induzir as pessoas a escreverem só sobre violência ou só sobre amor. Cada um vai escrever aquilo que lhe interessar. Então, se Se vocês, realizadores, acham que nesse momento querem tratar da questão da violência, podem tratar. Agora, a forma como vocês nos transmitem essa questão da violência é que deve ser tomada em conta.
Kieskel é docente universitário, trabalha em cinema e televisão em Angola há mais de 16 anos. O guionista e produtor salienta que os filmes violentos e pobres de conteúdo têm sido forçados pela falta de políticas de apoio à produção cinematográfica. Daí que as películas clássicas não têm assistência do público.
Não é porque queremos. Alguma coisa por trás nosso funciona isso. Atenção, não sou a favor disso. Não gosto nem partir. Mas alguma coisa psicologicamente, socialmente, culturalmente, às vezes nos afeta um bocadinho para isso, que nos leva até esse ponto da nova geração de cinema começar a incluir isso. Maldi falou muito bem aqui também. Hoje todo mundo quer vender. Não há ninguém, dificilmente encontrar verbas disponíveis para isso. Então, querem público. Uma vez estava numa discussão, não vou falar aqui nomes, não convém, e nós estamos a apontar erros, alguns erros que eu acho de conteúdo, não sei o quê. A resposta foi: aí é, mete um filme no São Paulo, vai ver quantas pessoas vão bater palma. Ou seja, na verdade, na realidade, esta é a realidade que se quer. Você quer vender. Infelizmente, ficamos refém a isso. Quer vender. Se eu meter no cinema, não sei o que, e ter lá 50 pessoas, sei que vai entrar algum homem no meu bolso. Então, aqueles filmes que são um bocadinho mais clássicos, como eu disse, como é, novela, romance, né? Coisas do gênero, quase que não é que nós não sabemos fazer romance. Não, se ela não é isso, muito bem feito ela pode dar. Uma vez eu assisti um grupo de teatro angolano, que fez o Mercador de Veneza. Mercador de Veneza, um grupo de teatro angolano. Não é que não foi mal, foi até bom, mas só está de lá chateado porque o nosso teatro não é assim. Eu costumo dizer, nosso teatro, às vezes a nossa televisão tem essa, nós temos quatro dimensões, tem as três paredes que fecham lá o tal quadro, tem uma quarta onde nós participamos. Quantas vezes fomos ao teatro e nos falamos mesmo, não sei o quê. Às vezes nós estamos a sentir isso, acontece muito isso. Às vezes nos faz, atenção, essa realidade não é só aqui em Angola. Se olhares um bocadinho para aqui para o norte, nós vizinhos do norte, a verdade é quase a mesma. Também existe lá pessoas tipo tunesas, o teatro é quase igual, as coisas são quase iguais. Mas as questões agressivas, temos que começar a repensar. A nossa história, a nossa questão em termos de sociedade, não só, acaba por influenciar um bocadinho nisso. Então, nós temos que abrir um bocadinho mais a mente, explorar outros caminhos. Mas a realidade é difícil fazer isso. Não vou fazer um filme para guardar na minha casa. Eu tenho guiões meus, não entra violência, mas não gravo. Porque vou gravar, vai. Dificuldade para fazer, para começar. E depois, vai assistir onde?
A qualidade não é uma preocupação primária dos fazedores do cinema. Dorivaldo Fernandes, produtor e realizador, recua no tempo para explicar que a pobreza de conteúdo dos filmes acompanha a gênese do cinema angolano. O cineasta ressalta que o binómio qualidade-comércio tem estado a baralhar os artistas, já que o cinema é uma arte comercial e que a sua produção implica custos elevados para quem o faz e sem o apoio das entidades privadas e públicas. Todavia, este realizador discorda da ideia segundo a qual os meios técnicos e tecnológicos, recursos escassos em Angola, determinam a qualidade do filme que se produz no país.
Nós, a história do cinema diz que os primeiros filmes, os filmes que começaram a vender, que era na altura do cinema do Poeira, os filmes que mais vendiam eram aqueles filmes com conteúdos banais, aqueles que mostravam o corpo da mulher, filmes de luta, estás a ver? Aquelas histórias têm algum conteúdo ou são com mensagens, porque aquilo não interessava as pessoas. Então o cinema teve que enveredar para histórias ou para conteúdos mais comerciais. Isso é próprio, é da natureza, do comércio, do negócio, não é? E nós não temos como fugir a essa realidade. Agora, aqui na nossa realidade, há aqui uma questão que, de certa forma, coloca-nos meio baralhados entre a qualidade técnica, a mensagem ou o conteúdo do filme e o comércio. Nós não podemos esquecer, acima de tudo, para além de sermos artistas, nós estamos a trabalhar com uma arte comercial. E se nós temos custos, temos despesas, nós temos que saber rentabilizar aquilo que nós fazemos. Agora, é claro que você, ao fazer o teu trabalho, você tem que optar, tem que saber, bom, eu vou fazer o meu filme direcionado para esse público. Ok, esse público é, gosta de conteúdo bem mais trabalhado, então vou fazer um filme nesse sentido. E só para acrescentar ali, aquela questão da criatividade, e falou-se muito aqui, a questão da criatividade nem sempre está relacionada só com o guião bem mais com explosão e não sei o que. Um filme, um romance, uma história de época, pode ser muito bem conseguido a nível de criatividade, mesmo sem ter que fazer um guião muito caro. Você pode contar um filme. Olha, eu vi um filme, um ator dentro de um caixão, mas prendeu a atenção do público até o final do filme. Às vezes a criatividade não está na quantidade de meios que você vai utilizar no filme.
Mauet Paciência discorda das correntes do pensamento que entendem que a qualidade técnica do material de produção cinematográfica nem sempre determina a qualidade do produto final e que é consumido pelo público. Público este que, via de regra, melhor se identifica com filmes que documentam algumas situações sociais da realidade angolana, muitas vezes desprezadas pelas autoridades. A criminalidade violenta, a violência doméstica, a prática de feitiçaria, entre outros, são os temas mais comuns no cinema angolano. O artista entende que, no âmbito da sua liberdade criativa, não é justo que a sociedade determine o género do filme que deve produzir, nem tampouco a forma como concebe e retrata o cotidiano em películas.
Eu fico triste quando muitos fazem filmes para depois desperdiçar o filme, não ter nenhum futuro, não render nada. Sendo um comercial quer fazer alguma coisa que lhe dá rentabilidade. Todos os países que nós conhecemos, os fortes do cinema, com que fôssemos bloqueados, porque nós fazíamos os nossos filmes e tínhamos a liberdade de trazer as nossas histórias. Tínhamos a liberdade de contar a realidade angolana. Muitas das vezes eu já ouvi o Tonton em algumas entrevistas. O Tonton já temos boas relações, enfim, em algumas viagens nós fizemos, enfim, onde questionaram, mas espera, o teu filme, isso acontece no teu país? Tonton disse, acontece pior, muito mais ainda. O problema é o quê? O problema é que os gêneros de filme dependem. Eu, se não tenho queda para fazer romance, vocês não podem me pedir para fazer romance. E porque eu sei que romance não vai render, está entendendo? Por quê? Porque o brasileiro já faz bem. Então eu tenho que fazer algo que eu sei. Eu devo fazer algo que eu sinto, que é a minha queda. Se é mais fácil eu falar do meu vizinho que é um embriagado, um bêbado, que bate todo dia na mulher e ajuda-me a realizar aquele filme, eu vou realizar. Está entendendo? Então, isto depende muitas das vezes. Quando eu falo, isso não tem nada a ver da falta de qualidade do nosso filme. Isso não quer dizer, por termos optado em filmes do gênero, é que o nosso cinema não tem tido qualidade. Não é isso, manos. Esqueçam isso. São mesmo aspectos técnicos de produção. Nós podemos fazer filme de violência. Cidade de Deus está aí. Cidade de Deus, Cidade dos Homens, enfim, esses filmes brasileiros. Retratar uma realidade deles, que acontece nas favelas. Teve sucesso ou não teve? Teve sucesso. Tanto que foi uma das revoluções do cinema brasileiro. E foi um filme de custos muito baixo. Foi um filme feito nos bairros. Eles descartaram aquelas tecnologias todas e foram buscar aquilo que é a realidade das favelas. Não podemos estar aqui a dizer que nossos filmes são muito violentos, enfim, tínhamos que mostrar romance. Não, isso não é. Isso é que é lavagem cerebral. Isso é que eu, como realizador, não aceito. Porque eu devo fazer aquilo que artisticamente me convém e não aquilo que as pessoas querem que eu faça. Certo? Eu aí deixo de ser um realizador, deixo de ser um criativo. Agora, claro que o nosso universo somos muito poucos. E nesses poucos, provavelmente a maioria vai seguindo sempre a bala daquilo que tem sido rentável. Se o Mauete fez um filme, houve muita violência e teve sucesso, provavelmente os demais também querem fazer a mesma coisa, porque isso acontece mesmo na música. Se um lançar um estilo que fez sucesso, todos vão lançar a mesma coisa. Isso acontece, nós conhecemos essa realidade nossa. Está entendendo? Então, é só por essa razão que tem acontecido essas coisas.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.